Erro número 7. Não medir o risco cardiovascular perioperatório de forma objetiva. Como é que é isso? Ó, vamos aqui um exemplo. Eu estou aqui com um paciente de 65 anos, homem, tem antecedente de infarto, 3 anos atrás. Foi tratado com angioplastia, digamos. E ele vem agora para um preoperatório de artroplastia de quadril. Tem um eco do ano passado que trouxe que tem uma fração de ejeção de 40%. Agora o paciente está de boa, está usando as medicações lá dele, não tem dor no peito, não tem cansaço, nada do tipo. Ele é hipertenso e dislipidêmico. Nesse caso, exame laboratorial normal, qual o risco que esse paciente tem de ter complicação cardiovascular no pós-operatório? Exemplo, infarto, morte súbita, edema agudo de pulmão, qual é? Tem gente que vai olhar e vai dizer: não, Eduardo, o cara já teve infarto, tem fração de ejeção baixa, deve ser alto o risco. Outro vai dizer e vai falar: não, eu acho que é moderado, né? Moderado, o paciente está assintomático agora. Poucas pessoas diriam que o risco é baixo. Mas assim, se ficar só no olhômetro, um diz isso, outro diz aquilo, fica meio complicado, né? Então, o ideal é você usar uma forma objetiva, principalmente para as pessoas do mesmo serviço estarem falando a mesma língua, certo? E aí, como é que eu vou fazer isso? Tem várias formas, né? Tem inúmeros algoritmos para a gente ver isso. Então, por exemplo, a gente tem o score de Lee. Foi publicado no Circulation no final da década de 90. São 6 critérios aqui principais que você vai ver. Por exemplo, se o paciente, o tipo de cirurgia, se o paciente tem coronariopatia ou não, se tem insuficiência cardíaca, aí você vai marcando sim, não, tal, e ele vai dar o um resultado no final. Tem outro que a gente vê que é o algoritmo do American College of Physicians, que aí já são mais campos que você tem que marcar: o paciente teve infarto, já teve infarto, se sim, quando é que foi esse infarto, se tem angina, enfim, você vai marcando também. E tem o EMAPO, que é um algoritmo específico brasileiro, foi desenvolvido na população brasileira. E aí tem vários. Isso aqui é só uma das partes do EMAPO, tem o dobro disso, mais ou menos, de campos que você tem que ir colocando. Então, assim, tem várias formas de você medir o risco cardiovascular do paciente, certo? E aí, como é que eu vou interpretar isso? Se eu estou usando o score de Lee, tem uma pontuação. Se eu estou usando o ACP, eu vou ver pelo site, não tem nem como decorar isso. Por exemplo, aqui, ó, eu estava marcando o ACP, etc, etc, ele já dá no final no site, ó, baixo risco, enfim. Então, é um fato. Tem vários scores de risco para você utilizar. A gente vai falar um pouco mais também disso no segundo dia da Masterclass, qual que a gente usa mais na prática, por quê, enfim. Mas o fato é que tem vários scores de risco. A questão é a seguinte: aqui só mostrando o Lee, né? Então, que score usar na prática? A gente vai comentar isso melhor no segundo dia. Cada score tem vantagens e desvantagens. Alguns foram validados na população brasileira, outros não. Esses que não foram validados, às vezes, apesar de não ter sido validados na população brasileira, mas foram estudos com centenas de milhares de pacientes nos Estados Unidos, por exemplo, então tem um N muito grande. Então, assim, cada um tem sua peculiaridade. O fato é, usar algum score é melhor do que o acaso, é melhor do que não usar nada. Primeira coisa. Segunda coisa, na hora que você escolhe, e aí o ideal é que seja uma conduta do serviço, né? Ah, aqui no hospital X a gente usa o score de Lee, que a gente discutiu aqui, beleza, todo mundo vai usar o score de Lee. Então fica mais fácil de: ah, o pessoal da anestesia recebeu a minha avaliação, que sou cardiologista, eu disse que é risco moderado, eu devo estar usando o Lee. O pessoal da Clínica Médica, enfim, todo mundo fala a mesma língua. Esse é o ideal. E pelos estudos, esses scores são perfeitos? Não, longe disso. Mas eles são melhores do que não usar nada. Deixa a coisa mais objetiva. Então, no caso aqui, só para vocês verem, esse paciente aqui que a gente discutiu, se a gente for para o score de Lee, por exemplo, ele ganha um ponto aqui porque tem histórico de coronariopatia e ganha outro ponto por causa da fração de ejeção baixa. Não ganha outros pontos, porque os outros pontos seriam: ah, cirurgias intracavitárias, não é o caso, né? Cirurgia de quadril, paciente com histórico de AVC, também não é o caso, diabetes, insulina independente e assim por diante. E aí, com 2 pontos, esse paciente fica como um risco moderado. Fica mais simples de, por exemplo, um residente que acabou de entrar agora no rodízio pré-operatório, ele consegue estudar o score em um dia, e no outro dia ele já está falando a mesma língua da pessoa que está lá fazendo o pré-operatório há 10 anos, por exemplo. Facilita demais. Então, erro número 7: não medir o risco cardiovascular de forma objetiva, usando algum critério. Eduardo, quer dizer, por exemplo, quer dizer que toda vez eu vou ter que usar a score, eu não posso discordar do score. Pode discordar, sim. Quanto mais experiente a pessoa vai ficando em pré-operatório, isso aí vai ter que ter várias centenas de pré-operatório nas costas. Vai acontecendo, sim, da gente dizer: olha, o score está dizendo que é baixo risco, mas minha opinião subjetiva é de ser risco moderado.